Olá, boa tarde. O Porto e o Sporting ganharam e fizeram a história. É a terceira vez em 83 campeonatos que duas equipas ganham os seis primeiros jogos. Não acontecia há 27 anos na história do futebol nacional. Só sucedeu em 90, 91 e 47-48. Olhando para a história dos clubes, vemos que Porto e Sporting já venceram os seis primeiros desafios em seis campeonatos. Estão iguais, desse ponto de vista. O mesmo número de vitórias seguidas no início de prova, de seis vitórias seguidas. O Sporting não entrava num campeonato com seis vitórias desde 93-94 e é a melhor entrada de Jorge Jesus. O Porto registou seis vitórias seguidas nos primeiros jogos em dois campeonatos neste século, com André Villas-Boas em 2010-11 e Jesualdo Ferreira em 2007-2008. E enquanto Porto e Sporting faziam história, o Benfica sofria a primeira derrota na Liga, no Bessa, com o Boa Vista. Foi uma semana negativa para os encarnados. Também perderam no jogo da Liga dos Campeões, na Luz, com o CSKA de Moscovo. Tal como o Porto, também não ganhou a primeira derrota oficial nesta temporada. Não ganhou no Dragão, foi derrotado pelo Besiktas de Quaresma, Pepe e Talisca. Nas competições europeias, Braga e Sporting superaram os desafios, entraram bem e venceram fora. Abrimos a emissão clássica dos Grandes Adeptos com Miguel Guedes. Olá, Miguel, viva.
Olá, viva, boa tarde.
Telmo Correia, olá, Telmo.
Olá, boa tarde.
E Jaime Mourão Ferreira. Olá, Jaime.
Olá, viva.
Primeira palavra para o Telmo. Já lhe lancei esta pergunta na quinta-feira, quando fizemos a emissão de antevisão do desafio do Bessa e em função da derrota com o CSKA de Moscovo. Há ou não há crise no Benfica, Telmo?
Não, não creio que haja crise ou que se possa falar de crise. Quer dizer, o Benfica é tetracampeão, atrasou-se neste momento numa fase inicial do campeonato, mas daí até uma crise, enfim, vai muito, não é? Quer dizer, crise...
Não sente que o atraso é significativo para dois adversários que entraram tão bem na prova?
Não, não sinto que seja significativo. Acho que há um mau momento do Benfica, indiscutivelmente, quer dizer, inclusivamente nós falámos esta semana, Tiago, e usei uma expressão que é muito do mundo do desporto automóvel e não do futebol, mas que eu acho que ilustra um bocadinho aquilo que se está a passar com o Benfica neste momento e que é a chamada série negra, não é? E, portanto, às vezes acontece que um campeão, neste caso até um tetracampeão, tem um certo momento em que as coisas correm mal. Quer dizer, quando se fala nisso no desporto automóvel, estamos a falar num em que parte o motor, no outro em que se despista, no outro em que se desconcentra, e, portanto, há uma série de provas seguidas que correm mal. E eu acho que isso é um bocadinho o que está a passar o Benfica. Isto tem, obviamente, as suas razões e as suas explicações, na minha opinião, e não estou a falar deste jogo em concreto, se o Tiago quiser podemos falar mais à frente, dentro da nossa lógica habitual, mas eu acho que em relação ao Benfica, tanto quanto eu vejo, acho que isto tem várias explicações. Ou seja, o Benfica, enquanto de facto outras equipas entram mais afirmativas e mais decididas, ainda que eu continuo a achar cada um com os seus problemas e acho que a diferença não é tão grande, mas essa diferença às vezes faz toda a diferença, não é? Ou seja, o Benfica o ano passado empatou os dois jogos com Boa Vista, mas apesar de tudo empatou-os. Este ano já perdeu um, enfim, espero ganhar o outro. Mas, quer dizer, isso é às vezes uma pequena diferença e pode ser relevante. O
mas
que é que eu acho que há aqui...
Sim. Diga.
O que é que eu acho que há, Tiago? Acho que há, em primeiro lugar, uma equipa que está ainda à procura de construção e que está à procura de soluções, porque não adianta negá-lo, saíram jogadores muito valiosos, saíram jogadores importantes na estrutura do Benfica, por alguma razão.
Sim, claro.
Foram jogadores que foram transacionados por valores acima dos 30 milhões, todos eles, não é? Um deles por 40 milhões. E, portanto, e saíram todos para Manchester City, United, sim, Barcelona, quer dizer, portanto, saíram jogadores muito importantes e o Benfica está ainda à procura e a adaptar. Está a adaptar, ponto primeiro. Ponto segundo, está a adaptar quando, ao mesmo tempo que está a fazer esta adaptação, está com uma corrente de lesões, o que de resto também aconteceu o ano passado, mas o ano passado a adaptação parece ter saído mais natural e mais fácil, ainda que o Benfica também tenha passado por momentos difíceis. Bom, há dois anos então, momentos mais difíceis ainda passámos. Portanto, primeiro, as alterações na equipa. Segundo, uma onda de lesões a somar-se a essas alterações. Pensemos só na importância que tem um Feiza, por exemplo, na equipa do Benfica. Depois, parece-me também bastante evidente, há jogadores do Benfica que não estão no seu melhor rendimento de forma, ou porque estão tocados, ou porque fisicamente não estão a atravessar o seu melhor momento. E, portanto, há jogadores, neste momento, em um ou outro em sub-rendimento, e depois isto sustenta, ponto quarto, o tal atraso pontual, que funciona também como fator de motivação para os nossos adversários, não é? Por último, eu acho que há ainda, como benfiquista, um aspecto que me parece importante, que é o Benfica tem que ter alguma capacidade de inovação também, não é? Porque o Benfica vive muito na base do modelo de jogo, o Benfica alterou os jogadores, esse modelo de jogo também já é um modelo de jogo mais conhecido e mais batido, por assim dizer, e portanto o Benfica terá que ter alguma.
Não parece que estará aí, enfim, será um problema central, ou seja, que o meio-campo do Benfica não oferece neste momento soluções para jogar de outra
Tiago,
forma, nomeadamente contra o Boa Vista?
O meio-campo do Benfica tem que procurar novas soluções e eu, pessoalmente, como benfiquista, tenho toda a confiança no Rui Vitória para ele encontrar essas soluções. É evidente que, em alguns jogos, o meio-campo do Benfica, fruto destas várias coisas que eu lhe digo, soma das alterações, porque às vezes quem está atrás também conta para quem está no meio-campo, não é?
Exato.
Fruto das alterações, fruto das lesões, fruto do menor rendimento de alguns jogadores e fruto dessa necessidade até de ter alguma inovação, há alturas em que há um certo buraco, é verdade, no meio-campo do Benfica, e o Benfica não consegue ter um meio-campo tão afirmativo como teve no passado. E depois isso gera também, em alguns momentos, vimos isso no jogo com o Boa Vista, onde o resultado é o pior, ou seja, no Portimonense disse aqui que o resultado tinha sido o melhor, neste caso o pior foi o resultado, não é? Porque o Benfica até faz uma exibição em que tem 65% de bola, é evidente que nem sempre só ter a bola resolve o problema. Faz uma exibição em que tem 11 para 3 remates do Boa Vista, tem muito mais oportunidades do que tem o Boa Vista. Enfim, e depois de ter um jogo que se podia ter tornado um jogo fácil, não é? O Benfica marca cedo e tem possibilidade até de fazer o 2-0, eu acho que aí a história teria sido diferente. O Benfica acaba por sofrer um golo, acaba por tremer e depois acaba por ter ainda uma infelicidade grande do Bruno Varela. Eu acho que acontece a todos e a qualquer guarda-redes, só acontece a quem,
claro,
só não acontece a quem nunca foi guarda-redes.
Já lhe vou fazer uma
acho que não é mais
isso.
Do que uma infelicidade, mas é uma infelicidade que acaba por depois a equipa não teve capacidade de reagir.
Deixe-me fazer a ronda pelo Miguel.
Mas acho que a equipa mas só para dizer o seguinte, eu acho que a equipa é capaz de reagir, acho que este campeonato não está de forma nenhuma, por muito animados e muito entusiasmados, sejam os nossos adversários.
Dizer de sua justiça em relação a isso, quando
por muito animados que estejam, acho que este campeonato do Benfica tem capacidade de dar a volta, é a minha convicção. Enquanto benfiquista, é evidente que é melhor estar à frente do que estar atrás e há um trabalho a fazer, mas acho que o conseguimos fazer.
Jaime, na sua perspectiva, enfim, o que é que o Benfica revelou de mal numa semana em que perde 2 jogos, sumariamente, por favor?
Perdeu 2 jogos e nos últimos 4 jogos sofreu 5 golos. É preciso ver isso também.
Acha que o problema é defensivo ou é de meio campo?
Não, eu acho que o problema principal do Benfica prende-se com a programação deficiente desta temporada. Ou seja, o Benfica vendeu bem alguns jogadores, como o Telmo referiu, nomeadamente o Ederson, o Nelson Semedo, o Lindelof. E não o acautelou devidamente, porque repara o seguinte,
também o Telmo estava a referir.
Sim, também o Mitroglou também, não é exatamente, é porque há aqui um quinteto que eu acho que acaba por fazer toda a diferença. E porquê? Porque eu admito perfeitamente que uma equipa como o Benfica aposte num jovem para a baliza como Bruno Varela, com provas dadas na seleção, e eu acho que ele tem um futuro, é um guarda-redes com futuro. Agora, o que ele não pode é ter à frente dele, em vez do Lindelof, o Ruben Dias, com 20 anos, que pisava pela primeira vez, não pode ter, em vez do Nelson de Semedo, o André Almeida, que é um lateral direito, eu diria, eventual, é um turista, um bocado, porque tanto faz aquela posição como faz outras, é um bocado pau para toda a obra, e depois ainda por cima, dá-se o caso de Feiza estar lesionado e ser substituído também por Filipe Augusto, o que cria uma dinâmica defensiva não rutinada no Benfica e com elementos muito pouco consistentes, eu diria. Se a tudo isto nós somarmos a ausência de Mitroglou, claro, substituído por um Seferovic, que entrou bem, mas que evidentemente não pode estar sempre bem, não é? Porque ninguém pega destaque assim. E não tem as mesmas características também.
Não há ponta de lança nos 4
que Mitroglou dava, e não é por acaso que ele marca 52 golos em 2 épocas.
O Jaime acha que o Benfica pode crescer defensivamente, pode melhorar do ponto de vista do processo defensivo?
Melhorar, é sempre possível melhorar, mas eu por acaso até gostava de pegar um pouco, olhando para este jogo com Boa Vista, nas palavras do próprio Rui Vitória, porque o Rui Vitória disse que a partir da altura o Benfica jogou com o coração. Então nesse caso eu diria que teve um ataque cardíaco, não é? Porque perdeu o jogo. É tão simples quanto isso. E o Benfica não se pode dar ao luxo, como grande equipa que é, de continuar a perder pontos. Portanto, eu volto à questão fundamental de que pode ter, e na minha opinião, esta tentativa de responsabilizar os dois V's do Benfica, e até há um terceiro que se calhar até é mais responsável do que do qualquer um destes, e eu refiro-me nomeadamente a Rui Vitória e a Bruno Varela, que são os dois V's que estão a ser responsabilizados, parece-me injusto porque, nomeadamente em relação ao guarda-redes, pelas razões que eu já expliquei, claro. Não é? Veja-se o caso, por exemplo...
Vitória por causa da planificação e das opções...
Aí sim, e também obviamente, do presidente
o Miguel, então.
Mas eu em relação ao Bruno Varela, deixe-me só concluir, dando o exemplo claro do Rui Patrício no Sporting, que entrou também muito novo, e foi preciso dar tempo ao Rui Patrício, que ainda recentemente se sagrou o melhor guarda-redes europeu, não é?
Era assobiado em Alvalade, lembro-me disso.
E cometeu erros, como qualquer treinador, como qualquer guarda-redes jovem comete.
Poderá acontecer o mesmo a Bruno Varela.
Com certeza que sim.
Se entrar na equipa titular nos próximos Jogos na Luz. Vamos ver. Miguel, o que é que está a correr mal no futebol do Benfica? Porque aqui o Benfica não está a conseguir carburar frente a adversários que não estão bem, como é evidente, este Boa Vista não está bem.
O Benfica tem ressuscitado alguns dilemas que já tinha apresentado na pré-época. O que me parece é que o Benfica, que entra bem no campeonato, fruto de ser tetracampeão, de uma cultura necessariamente de vitória, entra bem na supertaça, a prova vem.
Sim, quatro jogos iniciais.
E o Rui Vitória vem dizendo, bom, isto é a cultura, de facto, quem quer ganhar. Só que essa capacidade, ou essa possibilidade, ou esse apoio, que tantas vezes vem de dentro e de fora, acaba por não ser sustentado quando a equipa está não diria numa crise, e concordo com o Telmo, não, parece que o Benfica vive uma crise, é uma fase menos boa, mas que tem causas evidentes, desde logo na atualidade, ou seja, olhando para esta equipa do Benfica, há 3, 4, 5 jogadores, se calhar 2 ou 3 deles nucleares, que não estão a dar o que podem, que não estão a ter o melhor rendimento, não estão num bom momento de forma. Depois olhamos também para a realidade atual do Benfica. Olhando para esta defesa do Benfica, eu tenho algumas dúvidas que, com uma ou duas honrosas exceções, se calhar o Festa, que nem sequer está a jogar, que algum destes jogadores pudesse ter lugar de caras nos seus principais rivais diretos, Porto ou Benfica, nas equipas titulares estou a falar.
Do Porto e do Sporting.
Portanto, depois, olhando para o que começa a adensar-se, uma certa dúvida por parte dos adeptos, na distribuição das culpas. Há quem culpe Rui Vitória, incapacidade técnica ou tática, incapacidade para lidar com o grupo de jogadores e fazer conseguir um desígnio histórico como o pentacampeonato. Muitas dúvidas já existiram em muitos adeptos do Benfica, mesmo quando o Rui Vitória foi bicampeão, e, portanto, numa fase má, estas complicações, estas dúvidas adensam-se. Muitos apontam para os jogadores...
O Rui Vitória, de resto, entrou a gerir essas dúvidas quando se atrasou para Sporting e Porto no início da prova há 2 anos.
E conseguiu dar a volta.
Exatamente.
E, portanto, não é
problema.
As dúvidas existem sem dúvida, Tiago, e muitos apontam aos jogadores. Os jogadores aburguesaram-se? Será que os jogadores têm esta coisa de serem tetracampeões, ou alguns bicampeões, e, portanto, acham que será mais do mesmo? E depois alguns começam a apontar no sentido que me parece também perfeitamente plausível, que é, há uma espécie de deslumbramento por parte da estrutura, não é? As pessoas começam a tirar ao terceiro V, porventura com
a
alguma
ideia
razão.
Que o Benfica não
o Benfica desinvestiu no plantel.
Dos adversários,
o Benfica desinvestiu no plantel face à ideia de que, tendo em conta a estrutura de poder e o histórico recente, estariam favas contadas.
É
o Sporting reforçou-se, mas seria sempre o Sporting que não iria conseguir ser campeão, e o Porto nem sequer fez uma contratação.
E,
portanto, a coisa nunca iria lá. Parece muito sinceramente que isto é algo que o Benfica tendencialmente irá melhorar. O Benfica não está numa crise.
Mas esse ponto
o Benfica
é bom,
está
Miguel,
num momento mau.
Mas
as dúvidas adensam-se.
Telmo, rapidamente, uma resposta para a questão que o Miguel levanta. Até que ponto é que o Benfica, de facto, poderá ter preparado com sobranceria à época?
Não, o Benfica,
olhando para os rivais e achando que eles não eram capazes.
Não, isso acho de maneira nenhuma. Quer dizer, isso não, nem resto, isso não tem, na minha opinião. Posta assim a questão, eu compreendo o que o Miguel disse e quis dizer, mas posta a questão, posta a questão como o Tiago pôs agora, eu acho que não teria sequer lógica nenhuma, se me desculpar e se me permitir,
claro,
porque vamos lá ver, o Benfica não ganhou nenhuma dos últimos
só
campeonatos.
Fiz uma leitura grosseira.
O Benfica não ganhou nos últimos campeonatos. Isso era possível se o Benfica tivesse ganho, como, sei lá, como ganha muitas vezes o Bayern de Munique e outros, tipo a deixar os adversários a 10, a 12, a 15 pontos ou a mais, não é?
Sim.
O Benfica ganhou o ano passado um campeonato disputado até ao fim.
E há 2 anos
contra o Futebol Clube do Porto.
Exatamente.
E há 2 anos o campeonato disputado até ao fim, mais um golo, menos um golo, terminaria o campeonato com o Sporting, não é? Quer dizer, o Benfica está habituado a ganhar passa a expressão, na marra, não é? E sabe que assim é, e sabe que para ganhar um Penta seria mais difícil ainda do que ganhar o Tetra que ganhámos o ano passado. Quer dizer, o Benfica estaria avisado em relação a isso. Agora, se nós transformarmos isso numa outra coisa, que é que pode ter havido, ou pode, alguns comentadores falam, em excesso de confiança, bom, isso eu não sei. Não sei se houve excesso de confiança, se não houve.
Nomeadamente confiança na estrutura, que pode ganhar sem Jorge Jesus.
Sim, mas a estrutura, em termos de vendas, é uma opção. É uma opção. O Benfica tem a convicção plena, e essa é uma opção do Benfica. É uma opção que eu não posso dizer que sim antes dela ser tomada, para depois dizer que não, quando depois de acontecer, não é? É uma opção do Benfica, que é a de tentar equilibrar a sua situação financeira e o seu passivo, para a partir daí poder dar saltos até maiores. É uma opção tomada, e eu acho que é uma opção racional, e é uma opção inteligente. De resto, a propósito de opções racionais, o Jaime fez aqui esta referência ao coração e ao ataque cardíaco. Eu acho que, quer dizer, essa expressão que quer dizer,
obviamente,
essa expressão quer dizer, essa expressão quer dizer, da parte do Rui Vitória, que se calhar houve muito coração e menos cabeça, não é? Estamos a falar de um equilíbrio entre órgãos, estamos a falar de um equilíbrio entre órgãos e não só de coração. Mas o Rui Vitória usa uma outra expressão que me parece interessante, que é da revolta, que alguns intelectuais, eu ouvi ontem, estavam a teorizar, e se a revolta era contra quem, se era contra quem. Não, a revolta é uma revolta interior dos jogadores, não é? Quer dizer, só quem não praticou desporto, de competição, mesmo que seja como amador, é que não chega ao fim de um jogo, a um balneário, e não sente revolta porque não fez aquilo que deveria ter feito, ou porque não conseguiu aquele que era o seu objetivo. E essa revolta, das duas uma, ou se transforma em frustração e é mau, ou se transforma em força e em vontade de ganhar.
Telmo,
eu acho que esse é o apelo dele. Eu acho que o Benfica tem essa capacidade, e acho que não há, sinceramente.
É verdade. O que estás a dizer é verdade. Mas eu também me parece que há aqui uma questão muito rápida.
Acho que não há campeões à sexta jornada.
Que eu acho que é importante, não é?
Que é, Jaime?
Que tem a ver com os sinais claros de instabilidade que partem do próprio Benfica e de benfiquistas, não é? Porque o Rui Vitória já reage mal a perguntas e já vão duas, o Nuno Gomes já saiu, o Rui Costa parece que quer bater com a porta, o Rui Gomes da Silva, que é um benfiquista emérito, digamos assim, dispara em todas as direções e não poupa sequer os vice-presidentes.
No fundo vão dando pistas, dizer, para o Telmo refletir.
Obviamente, quer dizer, isto vem dos próprios benfiquistas. Isto vem dos próprios benfiquistas, não é do exterior.
Querem fazer um programa todo em torno do Benfica? Eu faço agora um intervalo e...
Não, há muito para dizer.
Não é um clube que aguente com facilidade não ganhar. O Benfica, quando não ganha, abana e tem reações, como é evidente. Agora, eu estou convencido, e é a minha opinião como benfiquista, e é mais que a minha opinião, a minha vontade como benfiquista, é que os benfiquistas se vão unir, quer dizer, ir buscar o caso do Nuno Gomes, de quem eu tanto gosto e de quem sou amigo de resto, para mostrar aqui. Não, o Benfica foi buscar um homem que penso que já me presumo até que seja competente, que é o tal Mil Homens, que eu sinceramente não conheço, e por alguma razão o trai de buscar.
Os próprios benfiquistas são os primeiros a dizer que não querem sportinguistas, mais sportinguistas na estrutura do Benfica, e muitos deles estão contra a saída do Nuno Gomes.
Não sei se é sportinguista, o Benfica é uma estrutura profissional e quer gente competente e quer ganhar, não é? Quer dizer, é esse o ponto. E portanto não tem nada a ver com isto, não tem nada a ver com a equipa, não tem nada a ver com o momento. Eu acho sinceramente que o Benfica tem, na minha opinião, e compreendo quem tenha uma opinião contrária, é a minha opinião. Eu continuo a achar que o presidente do Benfica, dos presidentes dos clubes portugueses e dos grandes, é aquele que tem tido mais sucesso nos últimos anos e é o que está mais preparado. Continuo a achar que dos treinadores, o que eu gostaria de ter era o Rui Vitória. Quando o Miguel diz não há lugar noutras equipas, eu acho que o nosso treinador é o melhor e a melhor escolha, e acho que tem condições de dar a volta. É o que eu acho e é o que eu espero. E acho que os benfiquistas, já no próximo jogo, com o Braga e a seguir com o Paços de Ferreira, o que vão dar, espero eu, é um enorme sinal de apoio à equipa e um sinal de apoio ao Bruno Varela.
Fica tranquilo com o Bruno Varela na baliza.
O Bruno Varela tem que ser o exemplo. Se o Rui Vitória o escalar, enfim, eu respeitarei a opção do Rui Vitória, seja ela qual for. Temos um guarda-redes, um grande guarda-redes como o Júlio César, temos um miúdo que dizem que é extraordinário, eu sinceramente não conheço, não sei
É lançá-lo então, se calhar.
Pode ser. Oh, Miguel, olha que eu acho que o vais ver a titular. E se queres-me falar de guarda-redes que deram casas quando chegaram ao clube, olha, pensa no Casillas. O Casillas deu várias casas quando chegou ao Porto.
Então estou a fazer uma sugestão para o vosso bem.
Mas olha que a tua
vai
sugestão
pode ser. Na Taça da Liga.
Já agora
o Júlio César nem vai calçar na Taça da Liga.
Achas que não?
Não sei.
Eu acho que vai. Mas eu acho que Bruno Varela deveria regressar à Liga.
Eu também acho que mal seria queimar um jogador com aquela qualidade.
Jaime e Miguel, já que guarda redes em meu,
ambos defendem Júlio César no jogo com o Braga esta semana e o Bruno Varela já não faz ideia.
Eu acho que
é concluído mesmo.
Ou então um miúdo novo.
Enquanto não houver condições de lançar o Sevillar, que será no futuro, na minha opinião, um grande guarda-redes do Benfica, eu acho que o Bruno Varela É a opção, uhum. E acho sinceramente que os benfiquistas, até pelo infortúnio que ele teve, que foi claramente um infortúnio,
devem apoiá-lo.
E vimos então, a equipa toda à volta aqui. Dele, os benfiquistas devem lhe dar toda a confiança porque ele merece.
Vamos já voltar. Estamos para falar do Porto e do Sporting do Porto, com um olhar para a primeira derrota da época com o Besiktas. O Porto perdeu o primeiro jogo oficial desta temporada com o Besiktas 3-1 no estádio do Dragão. Depois disso, corrigiu. Desafio exigente, frente ao quinto classificado, Rio Ave, onde o Benfica tinha perdido pontos em Vila de Conde. Vitória por 2-1, com um belo gol de Marega, bem definido, não foi, Miguel?
Muito bem definido.
E eu, com o tempo que temos, preferi olhar para o jogo com o Besiktas e voltar a ele, também perceber o que é que o Jaime e o Telmo acham de uma primeira derrota e de uma má entrada na Liga dos Campeões.
Tiago é jornalista, gosta de mais notícias.
Se eu pretendo começar pelo pior, lá estaremos então aqui um minutito a falar à volta de uma debacle.
Um minuto pode ser.
Um minuto, mas depois cinco sobre o Rio Ave. Não, o jogo com o Besiktas foi um balde.
Para o Jaime, foi um balde. Foi suficientes para estar sorrindo até foi um
Jaime, mas temos que falar do Rio Ave.
E foram cinco golos.
O jogo em Vila do Conde.
Jaime, não vamos falar. Correu tudo bem, não há notícias.
Só não é o jogo da jornada, porque o Benfica perdeu no Bessa.
O Miguel está a queimar tempo. O Miguel está a queimar
tempo. Não, estou nada, mas já passaram 20 segundos, entretanto. Portanto, já se falta 40 segundos sobre o Besiktas.
Está a treinar com o Sérgio Conceição.
Exato, os últimos minutos. 30 segundos sobre o Besiktas. Foi um balde de água fria. Naturalmente,
se é que revelou alguma insuficiência do Porto?
Eu julgo que o Sérgio Conceição, se ele pode dizer que não, e naturalmente fará o seu discurso oficial. Eu julgo que hoje, olhando para o que foi o jogo e para o que o Porto foi capaz de fazer, que esteve numa noite desinspirada do ponto de vista de cobertura defensiva da zona intermediária, o Sérgio teria optado, se calhar, uma outra tática com um jogador mais no meio campo, à semelhança do que fez em Vila do Conde, não fruto da derrota com o Besiktas, do meu ponto de vista, mas sim daquilo que o jogo Rio Ave pedia. E já iremos ao jogo Rio Ave, já passaram os 30 segundos sobre o Benfica.
Aquilo que o Rio Ave tinha mostrado contra o Benfica.
E,
também,
portanto,
não é?
É claro que foi péssimo perder uma primeira jornada em casa com um adversário que está um bocadinho a competir ao nosso nível, mas vê-se também que o Leipzig acabou por empatar com o Mónaco, está tudo em aberto, eu penso que o Porto pode buscar os pontos fora. Jogar na Liga dos Campeões, numa noite desinspirada, com tão pouca cobertura no meio-campo, com o Talisca exuberante, que tinha praticamente uma autoestrada no primeiro tempo, é complicado. Vimos depois como o reacerto do Sérgio Conceição no meio-campo na segunda parte proporcionou ao Porto um jogo mais estável, mais capaz, aproximando-se sempre até da vitória, e depois o terceiro gol surge já numa fase onde poucos havia a fazer, sentenciando um jogo, acho que é um resultado um pouco mentiroso, mas aceita-se a vitória do Besiktas. Com isto quero dizer que o Besiktas esteve bastante bem no jogo, tem excelentíssimos jogadores, Quaresma mais uma vez a fazer aqueles centros teleguiados, e com isto gostava de passar para o Rio Ave.
Já lá vamos. Jaime, olhando para o rival no topo da classificação, e a fazer a mesma proeza que o Sporting fez, ganhando os seis primeiros jogos nesta edição da Liga. Enfim, prefere olhar para o jogo contra o Besiktas ou valorizar a vitória do Porto em Vila do Conde?
Não, vamos lá ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Portanto, cada jogo tem a sua história. Acho que o Besiktas demonstrou claramente ser um coletivo mais oleado que o Porto. Aliás, o terceiro golo, o último golo do Besiktas, é a prova disso mesmo. É um golo extraordinário do ponto de vista coletivo. A bola passa por diversos jogadores, estão todos em movimento a procurar a desmarcação e todos no sítio certo a receberem a bola e a concretizarem. Portanto, desse ponto de vista, acho que, e nesse aspecto concordo inteiramente com o Miguel, acho que a vitória é claramente merecida por parte do Besiktas, foi superior e nada a dizer.
Gostou da resposta do Porto que viu em Vila do Conde?
Em Vila do Conde, eu não gostei tanto, foi do Rio Ave, quer dizer, eu estava à espera de mais Rio Ave.
Estava limitado sempre a lei e Francisco Geraldo.
Pronto,
logo,
exatamente,
é?
Exatamente. Eu estava à espera
ou,
de mais Rio Ave.
Não foi a equipa que jogou nas 5 primeiras jornadas,
exatamente,
esses dois jogadores.
Sem dúvida. Eu estava à espera de mais Rio Ave. O Porto esteve ao nível que eu esperaria, não sobressaiu por aí além. O Porto chega ao 2-0 com, mais uma vez, isso é a minha opinião pessoal, eu continuo a dizer que o melhor jogador do Futebol Clube do Porto é o Brahimi. Aliás, ele canaliza mais de 70% dos ataques do Porto em todo o lado, em todo o terreno, é extraordinário.
Aquele
segundo gol que é
fabulosa
para o Marega,
claro,
que evidentemente concretiza muito bem, mas tudo aquilo lhe é permitido pelo Brahimi.
E depois,
já agora só para concluir, o Rio Ave consegue reduzir, e nesse aspecto é bom, porque é bom o Porto ter sofrido um golo embora tendo ganho.
Não referi isso na porque, síntese da semana.
Exatamente. Uhum. Porquê? Porque havia uma pressão que se adensava de semana para semana. Portanto, a baliza já não está inviolada e, portanto, digamos que para o Porto esse golo acabou por ser positivo, tê-lo sofrido.
Pensei que estava à espera da oitava jornada para ver Bruno Fernandes.
Ah, não, aí estou à espera de ver muito mais até do que Bruno Fernandes, com certeza que sim. Mas neste momento acho que era importante o Porto.
Telmo.
Para o Porto, eu estou a dizer isto, aliás,
em favor,
do Porto.
Não concordo, eu manteria mais um joguete.
Em favor do Porto.
Eu sei, eu percebi, Jaime. Telmo, enfim, viu um Porto pior em algum aspecto esta semana?
Enfim,
ou sentiu que está tudo na
Porto
mesma?
Com o Besiktas, não, eu acho que está o Porto com o Besiktas, de facto não consegue um bom resultado, o Benfica também não conseguiu com o CSKA, acho que o resultado do jogo com o Besiktas acaba por ser justo, o Besiktas conseguiu de facto surpreender e superiorizar-se ao Porto. Nós conhecíamos bem o Besiktas, tivemos o Besiktas o ano passado e portanto sabíamos das dificuldades que esta equipa pode representar.
E da memória Benfica, que o Talisca
o Benfica
deixou,
foi um empate na Luz, apesar de tudo foi um empate.
No último segundo,
com um livro muito bem apontado, porque ele marcava aqueles livros assim,
ele marcava muito bem.
Ele batia aqueles livros muitíssimo bem e continuava a bater. Eu só espero é que o Miguel não venha dizer que a culpa é do Benfica, pelo Talisca ainda ser nosso jogador e levar-te bater essa questão. Mas não, ele é insuspeito, também marcou um gol ao Benfica o ano passado. Em relação ao Rio Ave, acho que é, portanto, para o Porto este resultado, quer dizer, é indiscutível, não é? Porque tínhamos percebido que era um campo difícil, eu tinha até alguma esperança e alguma expectativa que o Rio Ave conseguisse
um
resultado pelo menos igual ao Benfica, para ninguém se ficar atrás, por assim dizer, ou para o Benfica não ficar mais atrás, por assim dizer. O que é facto é que o Porto, acho que a vitória é justa e é indiscutível, acho que não há casos a discutir, nem de arbitragens nem outros. De resto, eu também não falei em casos de arbitragens no jogo do Benfica, porque não gosto de usar nenhum tipo de desculpa também, e acho que não há caso a discutir, acho que a vitória é justa. O Rio Ave, quando chega ao 1-2, não tem também grande já,
então,
nem tempo nem pernas para tentar encostar o Porto, portanto acho que a vitória é justa.
Não falou dessa vitória.
E é uma vitória importante.
E o que é que vale a pena sublinhar, Miguel?
Vale a pena sublinhar que era um campo muitíssimo difícil. O Porto precisava de uma prova de aferição depois da derrota. Tenho-me fartado a dizer que precisava de ver este Porto em reação à primeira derrota, ao primeiro empate. Assim aconteceu com o Besiktas. E a reação foi profundamente positiva. O Porto controlou o jogo em 90 minutos. Nunca permitiu grandes velocidades ao Rio Ave. Sabemos que o Rio Ave é uma equipa que povoa muito o meio campo. O Sérgio Conceição adaptou a equipa a isso mesmo com a introdução do Herrera. E o Porto controlou o jogo, criou muitíssimas oportunidades de perigo. Apareceu sempre com muitos homens na área para concretizar, teve uma enorme capacidade de recuperação de bola, quer dizer que fisicamente está também apto e não se sobrou, apesar de uma jornada exigente na Liga dos Campeões, ganha com todo o mérito. Podia ter sido outro resultado, mas é importante dizer que este Porto, esta alma de Porto, este chip Porto, que este chip novo do Porto, incorpora de facto a ideia de que podemos ter esperança numa equipa profundamente ligada, independentemente de ter, repito, um plantel curto para todas as exigências que aí vem.
Ficam as notas de intenções do Miguel face àquilo que vai vendo. Vamos falar do Sporting, com uma semana positiva, duas vitórias, 2-0 contra o Tondela, mais um resultado 3-2, repetindo fora na Grécia o resultado que tinha feito na jornada anterior em Santa Maria da Feira, vitória por 3-2, com uma primeira parte fulgurante.
Uma história diferente, mas um resultado final igual, exato.
Jaime, sente que, enfim, vê a equipa lançada na frente da Liga, obviamente, dividindo o primeiro lugar com o Porto, a duas jornadas desse primeiro clássico da época, onde as duas equipas parecem estar bem, em condições de o jogar ao melhor nível. Apetece-me perguntar-lhe se vê a equipa com futebol para ir mais longe na Liga dos Campeões.
Vamos ver, quer dizer, o Sporting evidentemente caiu num grupo dificílimo, não é? Portanto, o que é expectável é que Barcelona e Juventus continuem em prova. Agora, o Sporting não tem pressão, tem uma grande equipa, está a praticar um muito bom futebol, está cheio de confiança. Eu acho que tudo pode acontecer e acho que os sportinguistas, conforme eu tenho dito desde o início, devem ambicionar sempre o melhor e o mais possível para a equipa. E neste caso, evidentemente que com a Europa toda a olhar para a Juventus e para o Barcelona, quem sabe se não acabam por ver o Sporting, não é? E isso seria extraordinário, não apenas para o clube, mas também para o futebol português, evidentemente, não é? Agora,
e em relação à semana?
Em relação, portanto, à vitória contra o Tondela, há duas notas preliminares que eu gostaria de deixar muito rapidamente, que foi a sentido de homenagem a Maria de Lourdes Borges de Castro, a tal sócia número 4 do Sporting que faleceu e de que eu dei conta na semana passada, e ter Cristiano Ronaldo, evidentemente, a ver o jogo, a vibrar com os golos, a cantar O Mundo Sabe Que, como adepto sportinguista que é, juntando-se ao coro dos 43 mil presentes no estádio, o que é sempre muito agradável de saber e de ver. Relativamente ao jogo propriamente dito, era, à partida, um obstáculo difícil. Nós sabemos que o Tondela tem uma boa equipa, muito bem orientada, gosto muito do treinador. Nunca tinha perdido em Alvalade, portanto aqui o histórico também pesava um bocadinho. Era um jogo a seguir à jornada de Champions e sabemos como é que o Sporting, o ano passado, claudicava sempre.
Em dois jogos,
exatamente,
dois
aliás, o Sporting vai em nove jogos oficiais. Sim. E dos nove ganhou oito e empatou um. Empatou aquele que podia ter empatado e com o melhor resultado possível. Mas, portanto, ainda por cima, vindo dessa jornada de Champions com uma vitória traduzida por números que poderiam ter sido completamente indiscutíveis, mas pelo menos a exibição foi muito expressiva em Atenas, num estádio onde nenhuma equipa portuguesa ganhava desde 1973, portanto há 44 anos, o que é um feito absolutamente extraordinário. Agora, este obstáculo só também acabou por ser mais difícil ainda, e eu aqui não posso deixar de referir este aspecto, porque o árbitro Manuel de Oliveira teve uma complacência absolutamente inacreditável para com o jogo violento, violento mesmo, não foi duro, chegou a ser violento, dos jogadores do Tondela, ao ponto de só ter dado o primeiro amarelo a jogadores do Tondela aos 87 minutos. Isto é absolutamente inadmissível. E esta nota eu não poderia deixar de a deixar bem expressa aqui, porque é uma situação que não se pode repetir. Quanto aos jogadores, não há dúvida nenhuma de que o Sporting, quanto ao jogo em si, o Sporting, não há dúvida de que sufocou o adversário, jogou praticamente sempre em cima do adversário, que não teve nenhuma oportunidade de golo ao longo dos 90 minutos. Atirou uma bola ao poste, o guarda-redes conseguiu salvar um golo in extremis, ainda deve estar para saber como é que aquela bola não entrou, e duas dessas oportunidades até são do William Carvalho, que foi indiscutivelmente o melhor em campo, voltou a ser Sir, digamos assim, e a calar por completo quem dizia que ele não tinha a cabeça no Sporting, porque ele tem efetivamente a cabeça no Sporting, como demonstrou neste jogo, foi um senhor, sob todos os aspectos, pela forma como recuperou o jogo, como pausou
já
o jogo,
tem que dar tempo como
provocou as dinâmicas ofensivas habituais nele da equipa, portanto foi extraordinário e pronto, então vamos passar aos nossos outros elementos do painel, apenas dizendo que o Sporting tem saído com distinção e eu gostaria de fazer uma nota final, de referir a forma como Jorge Jesus se tem expressado na forma como tem comunicado com a comunicação social, muitíssimo bem, muito positivo, sempre com dados novos, acaba até por ser instrutivo e é interessante porque ele fala muito de futebol e diz coisas muito interessantes, nomeadamente relativamente
Ficamos
a Bruno Fernandes, por exemplo,
se o Telmo
em que disse que nunca seria ele e mais 10,
é que
embora tenha feito um grande jogo, mas, ou um grande golo, mas não um grande jogo.
Já, Telmo, e então, na sua perspectiva?
Não,
vê este Sporting animado,
não,
motivado.
Não há, quer dizer, contra fatos não há argumentos. Quer dizer, eu acho que o Jaime caracterizou bem as coisas. Eu acho que quando muito o que a gente pode apontar, ou que nós podemos apontar a alguma reação de Sporting e Sportinguista que eu tenho visto nestes últimos dias, até com muitos amigos meus que são Sportinguistas, é quando muito há algum exagero e alguma euforia, quer dizer, mas é um bocadinho aquela lógica também, como costumamos dizer, é um lugar comum entre adeptos, que aquela conversa do Sporting para o ano é que é, o Sporting está muito, e muitos Sportinguistas estão convencidos que este ano é que é,
todos os responsáveis do Sporting, convém dizer, têm dito que isto não é como começa, é como
pronto,
acaba.
Sim, claro,
é bom também, começar bem,
sim,
mas não é como
também,
começa,
sim,
como acaba.
E é cedo.
Pronto, para, e é jogo a jogo,
é cedo,
e é assim que
eu acho, é cedo claro, para tanto entusiasmo. O Jorge Jesus, quando está numa situação de vencedor e bem-sucedido, fala mais certinho, isso é verdade, também sabemos isso. Não é nenhuma surpresa também. Em relação ao Sporting, apesar de ter conseguido um excelente resultado, lhe abre até a perspectiva de discussão da, na Europa, não é? Quer dizer, e portanto o Sporting consegue um excelente resultado, mas nesse jogo voltou a aparecer um bocadinho aquele que tem sido o fantasma do Sporting, que é um fantasma menos assustador do que aquele que a minha própria equipa tem vivido e que eu espero que eu consiga conjurar brevemente, mas aquele fantasma das partes finais mais tremidas ou mais difíceis.
Fecharam a loja 5 minutos antes, pensando que aquilo estava feito, sim, foram 3 golos, 3 bolas no posto.
Nesse jogo, nesse
mas
jogo,
na Champions fantasma... não se pode facilitar,
sim,
está
claro, nesse jogo, sim, claro, claro, nesse claro, jogo claro, o fantasma claro, voltou a aparecer e tinha vindo bem, de jogos anteriores do Sporting.
Fantasma não diria, mas...
Sim, está bem, a assombração, o que tu quiseres, é só uma figura de estilo. No jogo com o Tondela, que eu acho que é um jogo que não tem muita discussão, o Sporting acaba por ganhar bem e ter um resultado justo. Eu não reparei que houvesse assim um grande desequilíbrio de arbitragem, enfim, mas admito que o Jaime tenha estado mais atento do que eu desse ponto,
sim,
de vista. É natural,
ouvir o Miguel.
Destacaria só porque me impressionou positivamente, e acho que o Sporting aí fez de facto uma boa escolha e há que reconhecê-lo, o Bruno Fernandes, que de facto marca um golo extraordinário e é de facto uma enorme mais-valia, na minha opinião, nesta
fantástico
equipa de Sporting.
Fantástico golo, fantástica mais-valia, sem
Miguel
dúvida.
Eu sobretudo gostaria de ressaltar que o Sporting tem uma brilhante prestação europeia, com 45 minutos muitíssimo bons. Posso dizer que o Olympiacos falhou muito.
Foi surpreendido e ficou à toa.
O Sporting jogou muitíssimo bem e, portanto, com muita capacidade, e depois facilitou um pouco no fim, mas o resultado estava, a vitória estava feita, digamos assim. Também o que é de notar é que o Sporting regressa ao Campeonato Nacional com uma vitória resolvida a dois tiros, mas não é só a dois tiros, com capacidade e controle de jogo. É evidente que não faz uma exibição exuberante, longe disso, mas uma exibição onde controlou sempre o jogo, ainda por cima permitiu que Yuri Medeiros estreasse ao fim de 10 anos de ligação ao Sporting. Alan Ruiz confirma-se muito abaixo daquilo que pode ser, apesar de ser um jogador fetiche de Jorge Jesus. Vamos ver se a insistência
demora,
não acaba por matar o
tempo a
o
ganhar
jogador
forma.
William bastante assim bem, a Cunha abaixo daquilo que já vimos, a confirmar.
Mas fez um grande jogo, na minha opinião.
Fez
um grande jogo.
Pareceu-me abaixo,
abaixo
das possibilidades.
Extraordinário. Depois, do ponto de vista tático e a marcando um gol.
Quem está nas suas possibilidades, Jaime, é de facto o Bruno Fernandes, que nós todas as semanas elogiamos.
Sim, claro.
E há jogadores que fazem por confirmar esta simpatia. O Bruno Fernandes tem, de facto, futebol nos pés, é um grandíssimo jogador, e para bem do Sporting continuará a provar, para bem do Porto, espero que também pare um bocadinho com esta exuberância, pelo menos a nível de gols, porque já chega.
Matia também
da seleção também
tem tido
um papel
preponderante, é o patrão da defesa.
E já agora dizer também que Jorge Jesus voltou à fórmula, enfim, que já tinha experimentado com Bruno Fernandes no meio campo, não resultou, pois na segunda parte acabou por devolver a companhia de Bas Dost, mas até aí há alguns cambiantes que Jorge Jesus já pode explorar com a polivalência e capacidade do Bruno.
Que ele revela, não é? Exatamente. Instantes finais da emissão com o positivo e o negativo da semana, Miguel. O pior?
As derrotas europeias de Porto e Benfica. Também o golo ilegal do Benfica no Bessa, aqui não referido, mas sim, Luizão empurra no início da jogada e o Boavista ainda assim ganhou. Bruno Varela, um frango, é verdade que é um frango, mas também convém não precipitar as coisas. É um jogador com muito futuro, muito habituado a queimar tempo no Vitória de Setúbal no Dragão, isso também não ajuda muito, mas certamente com muito, muito futuro. A noção de que o vídeo-árbitro tem de facto uma camarazinha com a emissão da BTV, da Sport TV, consulta as linhas aparecem ou não, provado, está no protocolo, confirmado pelo ex-árbitro Pedro Henriques, para quem dizia que eram teorias da conspiração, aí está. São estas realidades alternativas que o Benfica alimenta, mais uma vez agora com um topo de corrupção a nível europeu, desmentido pela própria fonte, o jornal Daily Mail, mas que parece não ter consequências, porque uma realidade alternativa é sempre uma realidade alternativa.
Telmo, o pior da semana?
A realidade é verdadeira, a notícia é que pode não ser. Agora, em relação ao pior da semana, enfim, as derrotas de facto dos clubes portugueses, nomeadamente do Benfica e do Porto,
na
entrada da Liga dos Campeões, a que soma, no caso do Benfica, a derrota no Bessa, e portanto não esperada nem desejada. Enfim, um certo discurso que eu tenho visto, em alguns casos supostamente de comentadores não clubísticos, isentos, mas que estão sempre disponíveis para criticar o Benfica, para tentar coagir o que seja em relação ao Benfica, para atacar dirigentes do Benfica, ou até para acentuar a crise do Benfica, que na minha opinião não existe, mas estão só um mau momento. E depois, já agora e mesmo a terminar, duas finais, na minha opinião, perdidas, ainda que seja bom chegar às finais, uma no ping-pong e a outra no ténis, onde nós tivemos hipótese de passar ao grupo de elite da Taça Davis e infelizmente não conseguimos, estivemos muito perto.
Já é o pior?
A derrota do Benfica e os sinais evidentes de instabilidade que se vive por ali. A notícia falsa dada na BTV sobre um suposto ranking de clubes
Miguel
corruptos.
Miguel, isso, sim.
Sim, sim, eu também. Quer dizer, porque eu acho inacreditável em que aparece o Porto em terceiro lugar. E também se menciona, entre outros, o Sporting. É preciso realmente não ter baias absolutamente nenhuma.
E clubes que já não existem desde 1923.
Inacreditável, inacreditável.
Meus senhores,
as derrotas do Benfica e Porto.
Problemas com isso,
as derrotas do Benfica e Porto na Champions e também os adeptos do Colónia a provocarem desacatos em Londres.
Sim.
E invadindo literalmente o Emirates, tinham acho que 2.000 e tal, tinham direito a 2.000 e tal bilhetes, ingressos comprados,
sim,
e entraram cerca de 15.000 sem bilhetes. Uma coisa inacreditável.
O jogo Arsenal-Colónia. E o melhor, Jaime?
A vitória do Sporting com dois grandes golos e 6 vitórias em 6 jogos. Bruno Fernandes, o melhor jogador do mês passado, para o Sindicato dos Jogadores. As notícias que dão conta de que Adrian terá nos próximos dias permissão para jogar na Premier League e pronto, e todo este otimismo natural, mas nada de euforias que se vive à volta do futebol,
do
Sporting,
do futebol praticado. Tem algo melhor?
Olha, eu não vejo muitas coisas boas, mas ainda assim, gostei da estreia do Ruben Dias, mais um jovem da formação que estreou e não foi por ele que as coisas não correram bem, antes pelo contrário. Elogiar também, já o fiz aqui durante o programa e acho que é justo o Bruno Fernandes, que tem sido de facto uma grande revelação
na
Liga Portuguesa. O Manchester United cada vez mais conclusivo e afirmativo e as vitórias dos Sportings, do de Braga e do de Lisboa nas competições europeias.
É um ponto muito positivo desta semana.
Sim.
E os do Miguel?
Sim, essas vitórias, claro, do Sporting, do Braga nas competições europeias. É uma vitória importante do Porto em Vila do Conde, saliento Marega, decisivo, o regresso de Herrera, competente, a precisar de confiança, Otávio também decisivo, Ibrahimi, fundamental, sabemos. 6 jogos conseguidos a ganhar. Ressalto também que neste jogo, um dado importante é que tiveram duas claques do Porto no campo, sem incidentes, ao contrário do que acontece com alguns grupos de sócios organizados também em Vila do Conde há bem pouco tempo. Casillas a bater a série de Zé Beto sem sofrer golos e o Boa Vista. Este Boa Vistão, a Pantera, a soltar as suas garras numa altura difícil que inclusivamente mudou o treinador.
Primeira vitória contra o Benfica em 11 anos em casa no Bessa. E o Miguel esqueceu-se mesmo de André Silva no melhor.
André Silva e Bruno Fernandes também.
Que injustiça. Grande
longe
André
da
Silva,
vista, longe
na
da
vitória
não, não, é o caso, não é o caso.
Fora e o hat-trick conquistado na Liga Europa. Bom, recordo que os grandes adeptos regressam no próximo fim de semana. Vamos antecipar aqui os jogos entre Moreirense e Sporting e Benfica Paços de Ferreira, que acontecem sábado ao final da tarde e à noite. Fica de fora o Porto Portimonense, que abre a jornada na próxima sexta-feira. Restantes desafios da jornada: Estoril Chaves, Vitória de Guimarães Marítimo, Feirense Bolonense, Tondela Braga, Desportivo das Aves Rio Ave e Vitória de Setúbal Boa Vista. Até à próxima emissão dos Grandes Adeptos, com Taça da Liga durante a semana, para seguir aqui na Antena 1, nomeadamente um jogo entre Benfica e Braga, jogo grande no regresso da fase de grupos da Taça da Liga. Boa semana, seja um grande adepto.